Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o que esperar do inverno neste ano. Com o alerta de El Niño, com chuvas acima da média previstas para a entrada do inverno no sul, reforça a importância do preparo para eventos climáticos. A pesquisadora do grupo de pesquisa Siri Levin Lab da Universidade de Caxias do Sul, Vanessa Roveda, concedeu entrevista ao programa quando ampliou o assunto. Confira. Professora Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly.
O que esperar? Como olhar esse cenário?
É um cenário bastante complexo, né? Porque a gente diz que o clima a gente não pode controlar, né? Mas quando a gente fala de desastres, a gente não está falando de uma situação só natural. A gente diz que os desastres, eles são socionaturais. Então, eles são não só causados pela natureza, mas também pela forma como a nossa sociedade ocupa os territórios, né? E como a nossa sociedade também se organiza para reagir a eles. Então, a gente não está só falando de clima, que é uma condição que muitas vezes a gente não tem tanto controle, mas a gente também está falando da vulnerabilidade social das pessoas diante dessa situação. E óbvio que desde 2024 a gente tem percebido aí vários avanços em termos de estruturar um pouco mais as nossas forças, né, de prevenção e de defesa diante de determinadas situações, mas a gente ainda tem muito a avançar, né, dentro desse contexto. Então, nós ali, o CIT, ele já é um grupo até antigo dentro da instituição, mas a gente tem se estruturado mais nos últimos anos, principalmente buscando ajudar aí a sociedade, os órgãos públicos, nessa busca por nos tornarmos uma sociedade mais resiliente, né? Que reage um pouco melhor diante desses impactos que surgem por aí. A gente tem acompanhado aí um avanço importante na estruturação da defesa civil do Estado, né? Tem um esforço mais recente de articulação regional com a criação de regionais, né, da defesa civil e também um movimento de organização das próprias defesas civis municipais. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né, Beverly, da onde que a gente partiu. Então, antes de 2024, a gente tinha uma fragilidade muito grande nessas estruturas, em diversos municípios, se não dizer todos, né? Com a equipe muito reduzida e, às vezes, também com pouco conhecimento para o enfrentamento de situações como as que a gente viveu em 2024. Então, desde então, a gente tem visto um processo de construção, né, de ocupar esses espaços dentro dos municípios, de formar equipe, de capacitar pessoas, de estruturar os sistemas de prevenção e de resposta, né? Mas a gente ainda tem que considerar que a gente tem várias lacunas, né? Então, hoje, por exemplo, não são todos os municípios que têm corpo de bombeiros, muitas vezes, para reagir a situações mais críticas, né? Então, eu acho que houve um avanço, mas a gente ainda está muito longe de uma condição ideal. Porque quando a gente fala na gestão de desastres, envolve preparar pessoas, não só aquelas que estão à frente dos órgãos públicos, mas também toda a população, aquisição de equipamentos, né, e um aprendizado institucional. Então, eu acho que tem tido mobilizações muito importantes, mas eu acho que a gente também precisa ter clareza que a gente está num processo em andamento. Se a gente tiver um evento extremo, como aquele que a gente teve lá em 2024, a gente ainda não estaria plenamente preparado para enfrentar esse tipo de situação. E aqui, Beverly, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu considero muito importante, que é a importância do engajamento e da articulação comunitária. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que cobrar, né, as nossas representantes institucionais para gerar respostas, a gente também precisa fortalecer as nossas próprias comunidades, né, a se organizarem a partir das capacidades que elas têm. Então, as pessoas elas precisam ter clareza sobre os riscos, né? Saber como agir, como não se expor ou como não reagir de forma mais segura, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje a Defesa Civil tem os alertas, né? Que muitas vezes falam risco de tempestade. E às vezes a gente escuta as pessoas falando, ai, mas agora toda hora tem esses alertas, né? Só para gerar pânico, né? Quando tem um alerta, acontece algo em algum lugar e não tem como se prever exatamente onde vai ser. Então, a gente percebe que essa cultura de prevenção, ela é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Essa prevenção e essa corresponsabilidade também, né? De que eu também preciso fazer a minha parte, de dar atenção a esse tema, né? A entender que nós vamos muitas vezes trabalhar junto com os órgãos públicos, né? Que aquela comunidade precisa cobrar, precisa se articular também. Então, eu percebo, avançamos sim, eu acho que a gente tem que valorizar as iniciativas que a gente tem tido, mas a gente ainda está longe de uma situação ideal, né, de ter uma resposta mais preparada para eventos extremos.
Questão do desassoreamento é uma coisa muito polêmica, né? Enquanto tem alguns ambientalistas que defendem que a iniciativa é totalmente inócua, a gente viu que foram gastos muitos valores altos, né, em campanhas de desassoreamento, com investimento público no estado do Rio Grande do Sul. O que que, por exemplo, o grupo de pesquisa entende sobre iniciativas como essa, comparado com aquilo que o mundo faz quando acontecem situações como essa?
A resiliência, ela é um aspecto bastante complexo e sistêmico quando a gente vai falar. Eu acho que talvez até vou tocar um pouquinho nesse conceito, Beverly, se tu me permite. Porque o que que de fato é ser mais resiliente, né? Então a gente fala que uma cidade ela é resiliente quando ela consegue ela se abala um pouco menos com eventos extremos e ela consegue se recuperar o mais rápido possível, né? Voltar melhor e mais bem preparada. Se a gente olhar, por exemplo, para a nossa situação ali de 2024, a gente ainda tem estruturas como estradas e habitações que ainda não foram normalizadas 2 anos depois, né? Então, a nossa capacidade de recuperação, ela ainda é muito frágil. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente não está falando de ações isoladas, né? A gente está falando de um conjunto de ações que precisam andar juntas, né? Então, a questão do assoreamento dos rios, muita gente acha, ah, então é só melhorar obras de drenagem. Não é só isso ajuda, mas isso, sozinho não resolve o problema. Né? Então, é importante que a gente perceba, né, que um primeiro passo para trabalhar resiliência é eu conseguir mapear riscos e vulnerabilidades. Então, como eu comentei, o risco, o clima cada vez mais extremos, a gente vive num contexto de mudanças climáticas, então a gente sabe que esses eventos vão se acentuar. Isso é uma coisa que vem se consolidando. Né? Então a gente precisa agora entender quais são os riscos que nós estamos mais vulneráveis, né? E quais as comunidades que estão em áreas que são mais vulneráveis, né? Muitas vezes conseguir minimizar o impacto nessas áreas, às vezes sim é necessário retirada de algumas comunidades, então tem muitas situações aí envolvidas, né? E também, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de, diante de uma situação de crise, a gente conseguir dar continuidade a serviços essenciais. Então, a saúde não parar, a educação não parar, a logística continuar, né? E também, óbvio, a gente falar em educação comunitária. Essa cultura da prevenção, ela não é uma coisa que hoje faz parte da nossa realidade ainda, né? Se a gente pega países como o Japão, por exemplo, que estão acostumados a lidar com os terremotos, então lá é muito comum tu entrar no espaço público e a primeira orientação ser como reagir em caso de terremoto. remoto, né? E as pessoas não se incomodam com isso, porque elas sabem que isso faz parte da realidade delas. Então, eu acho que esse é um ponto, né? A gente tem visto quando a gente fala também em soluções mais sistemáticas, né? A gente tem muito conceito de cidades esponjas, né? Que vários países da China, dos Países Baixos aplicam, que não é só drenar, né, água das chuvas, né? Eu até brinco, nós aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente esquece que tem rio, né? A gente não vê o rio, então, nossa, Caxias não tem rios, né? Tem, né? Eles estão nos nossos sistemas de drenagem, e às vezes isso dá a ilusão de que eles não estão ali, que a gente não está em risco, né, de alguma forma. Então, a gente tem, quando a gente fala nesse modelo de cidades esponjas, é todo um modelo de planejamento urbano que ele é voltado não só para fazer a água escoar mais rápido, mas também para tentar absorver e reutilizar essa água da chuva, né? Então, aqui, às vezes, a gente está falando assim, criação de parques alagáveis, né, pavimentos permeáveis, a recuperação de algumas áreas, né, às vezes, inclusive, a própria drenagem de rios ser feito com estrutura de pedras para ajudar a absorver um pouco. Então, todas essas são algumas soluções que as pessoas têm buscado. Mas eu queria pontuar também que o engajamento comunitário, ele é um dos pontos mais importantes, porque quem melhor conhece o território é a própria comunidade. Então, às vezes, a comunidade é quem sabe as ações que podem ser aplicadas ali, aquilo que ela pode corrigir, né? Então, por isso que eu comento, né, Beverly, a gente fala aqui, quando fala da região da Serra, de municípios com realidades muito diferentes, né? E a gente precisa olhar para essa realidade, trazer a comunidade junto para pensar, unir essas soluções que outros países estão aplicando, né, que a gente tem visto muito em pesquisas, visualizar o que pode ser aplicado aqui com as condições que a gente tem aqui. Então, com certeza, há muito ainda para se pensar. Nós ali no CIT, a gente tem também o mestrado de Cidades Sustentáveis e Resilientes, que ele tem muito como objetivo preparar pessoas, né, para lidar com essa realidade e também para que a gente possa desenvolver pesquisas que nos ajudem a adaptar essas tecnologias, né, essas novas soluções para a nossa realidade aqui regional.
Claro. Professora Vanessa, eu comecei a entrevista falando sobre o El Niño, né? Resgatando a história, as chuvas extremas que o estado do Rio Grande do Sul verificou, presenciou entre abril e maio, que completaram 2 anos agora, elas foram exatamente impulsionadas pela fase final de um El Niño muito forte. E agora o IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, já anunciou uma volta de um El Niño 2026 com chuvas, né, para o primeiro trimestre, maio, junho, julho, ou seja, o inverno, vai pegar em cheio o inverno com chuvas, né, acima da média, mais uma vez para o estado do Rio Grande do Sul. Também tem aqui, né, um alerta do INMET para que se façam verificações continuadas, um acompanhamento das condições do oceano, né, e da atmosfera de uma forma geral. E nesse gancho, eu queria pegar exatamente isso. Nós estamos vivendo, né, um aquecimento global histórico, né, e com crescente vertiginoso. Como pegar esse indicador e trazer ele para a vida prática?
Ai, perfeito. Eu acho que isso que tu traz é um ponto muito importante, né, Beverly? A gente, os institutos de meteorologia têm apontado aí para a probabilidade de atuação do El Niño em 2026. Isso é um fenômeno que a gente já sabe que ele traz um aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Então, por si só, isso já acende um sinal de alerta, né? Claro que a gente ainda não tem como afirmar, né, se vai ser fraco, forte, moderado, né? Muita coisa ainda, a intensidade a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que vai ter chuvas acima da média. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa comentar, que talvez seja o mais importante de enfatizar, é que esse fenômeno ele ocorre dentro de um cenário de mudanças climáticas. Então, isso tem intensificado por si só a frequência e o volume desses eventos extremos. Então, aquilo que antes a gente considerava eventual ou pontual de um ano ou de uma década, né? Agora a gente sabe que tende a se repetir com mais força e mais frequência. Então, eu acho que a gente tem que ver que as enchentes e os episódios de tempestades que a gente tem visto desde 2023, né? Eu não vou falar só 2023 e 2024, porque esse ano já tivemos vários episódios isolados em municípios, né? Eles não são mais episódios aleatórios, né, temporais que ocorrem no tempo, mas eles são parte de uma tendência de mudanças climáticas que está se consolidando. Então, não é só uma variabilidade natural do clima. A gente está vivendo uma intensificação de extremos. Então, isso muda completamente a forma como nós, população, poder público e as instituições precisam se preparar. Né? Acho que a gente não pode olhar 2024 como aconteceu, não vai mais acontecer. Né? A gente está tendo vários episódios aí ocorrendo com cada vez mais frequência.
Você ouviu a pesquisadora do City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul, Vanessa Roveda. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira. A distância está exata.